Irã mantenha a capacidade militar ou até mesmo desenvolva armas nucleares. E por isso o secretário de Defesa também alertou que esse conflito ainda pode se prolongar. Então a gente tem duas retóricas completamente diferentes de dois oficiais do governo americano no mesmíssimo de alta patente do país, Donald Trump afirmando que o conflito pode ser encerrado o mais breve possível, o quanto antes. Pete Hegseth, secretário de guerra, responsável por essa operação, dizendo que ela pode durar mais tempo. E a gente vai seguir daqui dos Estados Unidos acompanhando essas e outras notícias importantes, e eu volto ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio.
Túlio Nassi, a gente está avaliando já há alguns dias que o tamanho desse conflito, quanto ele vai durar, depende de quem vai resistir mais. Nós sabemos que do lado desse elástico, quem tem mais potência de tensão é o lado norte-americano que apoia, portanto, Israel nesse conflito contra o Irã. Mas o Irã tem resistido, inclusive articulado novas movimentações políticas com a nomeação de um novo líder supremo, enquanto isso, Estados Unidos também não dão trégua, intensificando ataques por meio também de Israel. Ou seja, é um elástico, cada um puxa de um lado, a gente sabe em qual lado ele deve romper, mas todo mundo sai de alguma forma prejudicado, né?
Pois é, Bia, eu vou lembrar aqui do general prussiano Clausewitz, né? Disse isso semana passada, semana retrasada, que uma vez que a guerra inicia, há uma névoa, ele chamava da névoa da guerra, né? Os combatentes não conseguem enxergar o fim dela. Acontece muito isso. Nós vimos a Rússia falando que invadir a Ucrânia ia demorar semanas e já são 4 anos. Os Estados Unidos, décadas atrás, no Vietnã também, ficou anos lá e sofreu e perdeu a guerra. Então não é fácil uma incursão terrestre. Uma guerra contra o Irã é complicadíssima. O Irã é um país montanhoso, de alta potência militar, e portanto os Estados Unidos não terão vida fácil. Agora, o que Trump está fazendo parece é o que Maquiavel dizia, que o político tem sempre duas versões: uma que fala para o público e outra que corre nos bastidores, porque ele está numa grande sinuca. Ou ele termina a guerra agora e diz que ganhou, mas esse ganhou é muito questionável, porque o Irã nomeou ali o um novo líder, inclusive o filho do Ali Khamenei, e portanto não derrubou o regime. Ou ele diz que ele vai até o final, mas para ir até o final, a economia vai sangrar muito. Eu estou pagando para ver e quero, evidentemente, apostar na paz, mas infelizmente não estou otimista, não, Bia.
Agora, mesmo não apostando na paz verdadeira, Túlio Nassa, no discurso ela começa a aparecer de alguma maneira exatamente por conta da outra consequência que você mencionou, que é a consequência política. Como é que Donald Trump vai manipulando o tempo todo o discurso e usando apenas essa ferramenta como a solução de tudo aquilo que ele quer conduzir, mesmo muitas vezes utilizando inclusive algumas mentirinhas no meio dela?
Pois é, Evandro, você tocou no ponto-chave. Hoje as guerras não são travadas apenas com poderio militar. Tem um cientista político norte-americano, que inclusive Donald Trump segue, o MAGA, é feito muito com base nele, que se chama Edward Luttwak. Ele dizia sobre a geoeconomia, que os conflitos militares hoje têm muito de economia. As armas não são apenas nucleares, elas são econômicas e políticas. E tem dois fatores aí fundamentais. Primeiro, a questão do petróleo e de outros produtos que passam. Isso pode ser um freio muito grande em relação a Donald Trump. E depois, a política. Como você, nós temos as midterms logo mais, e a definição sobre os congressistas americanos vai pesar muito sobre a governabilidade de Donald Trump. Então ele realmente está numa sinuca nesse momento. Difícil de sair, teria que chamar nosso querido e saudoso.
Para 8 horas e 8 minutos.
Repita.
8 e 8 da manhã.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi no Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava meia-noite. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava: vamos ganhar. Ele falava: vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e dia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom e ganhe 60 de desconto.
Atenção, tem novidade chegando para gelar os seus melhores momentos. Chegou o Tarkes Beer, uma lager leve, refrescante, equilibrada, do jeito que cerveja tem que ser. Sem exagero, sem complicação, perfeita pro churrasco, pro encontro com os amigos, pro fim de tarde ou para brindar uma grande conquista. Abriu, brindou, sorriu. Tarkes Beer chegou, lager e ponto. Beba com moderação.
LIDE e Unicef promovem juntos o Seminário Educação. O encontro vai reunir educadores, autoridades públicas e lideranças do setor educacional para um debate sobre os desafios da educação básica no Brasil e seus impactos na inclusão produtiva. Seminário de Educação, dia 11 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Uma iniciativa de LIDE e Unicef. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
Outro. Agora, 8 horas e 11 minutos.
Repita.
8 e 11 da manhã.
O presidente da Câmara dos Deputados quer avançar no projeto de regulamentação dos trabalhadores de aplicativo. Hoje, Mota marcou um encontro com ministros do governo Lula para debater esse texto. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília com as informações. Ô Igor, a gente já viu esse assunto repercutir em outros momentos, estão ressuscitando essa pauta, que ela é bastante polêmica, gera debate entre os motoristas de aplicativo, muitos os quais nos escutam nesse momento e estão ansiosos para entender as suas informações. Manda lá.
Inclusive, Beatriz, esse é um assunto que começa a ser tratado com prioridade não só aqui no Palácio do Planalto, mas também ali atrás no Congresso Nacional. O texto do relator deve ficar pronto até o fim de abril e ele promete, então, um texto consensual entre os dois poderes. O encontro de hoje está marcado na residência oficial da Câmara, com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e também com aquele ministro que encabeça esse texto, encabeça essa matéria aqui no Palácio do Planalto, que é o ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência. É considerado um encontro de alinhamento para que o governo federal coloque todas as suas propostas sobre a mesa e que essas propostas passem a ser discutidas pelo relator, por Hugo Mota e também pelos líderes de bancada ao longo de todo esse mês de março. Esse texto, o governo federal tem algumas regras que não abre mão, como por exemplo, a fixação de uma remuneração mínima de R$ 10 por entrega ou corrida, com R$ 2,10 por quilômetro adicional. Tem também o fim das entregas agrupadas, transparência dos algoritmos que definem aos trabalhadores, ou pontos de apoio pagos pelas empresas e a garantia de acesso à previdência social com contribuição diariamente patronal. Essas regras que são estabelecidas pelo governo federal e que serão discutidas nessa reunião que vai acontecer daqui a pouquinho. Agora, em contrapartida, alguns parlamentares acreditam que essas regras, principalmente os valores adicionais por quilômetro rodado, valor de R$ 2,10, podem podem encarecer os produtos. Então, empresas podem acabar cobrando mais pelas entregas ou os produtos a serem entregues podem ficar mais caros e, em vez de ajudar o motorista de aplicativo, vai acabar atrapalhando. Então, é onde todo o leque de possibilidades para discutir os prós e os contras. O governo federal, no início desse terceiro mandato do presidente Lula, até ensaiou um texto muito parecido, mas que não foi aceito nem pelo parlamento, nem pela categoria. Esse texto acabou, então, se perdendo no meio do caminho. Lula chamou Guilherme Boulos, então deputado federal, para ser ministro do governo, justamente para poder encabeçar essa discussão, que é considerada importante para o governo federal. E assim Boulos tem feito. Ele que tem uma proximidade com a categoria e consegue dialogar bem com o chamado Centrão. Então é um momento onde o governo federal coloca suas regras na mesa, a Câmara vai colocar as delas, tudo vai ser discutido e o relator promete um texto consensual. Essa reunião de hoje está marcada para as 10 horas da manhã e, claro, a gente vai seguir todos os desdobramentos. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. Túlio Nassa, a gente lembra que esse assunto surgiu lá atrás, como o Igor trouxe, com pautas e propostas do governo. E porque representaria mais encargo, mais tributos em cima desse que é um mercado que hoje opera de uma forma um pouco mais livre, um pouco mais autônoma, mas é muito importante que novamente, né, a própria categoria possa participar dessa discussão que chega ao Congresso.
Com certeza, Bia. A medicina já diria uma boa resolução para isso, que a diferença do veneno e do remédio é a dose, exatamente. É preciso calibrar muito bem essa questão. Isso é um cristal muito fino, muito raro. É preciso de uma dose muito certa. Por quê? Vamos lembrar anteriormente que esse serviço de transporte individual de passageiro era feito apenas por táxi. Eram vagas limitadas, era um serviço, era uma permissão de uso que o pai passava para o filho, inclusive, e não havia vagas de trabalho. Quem não conseguia. E é um pedágio grande para o dono da pessoa. Tem trabalho. Agora, é bem verdade que existe um. Meio segurança transportar. Então eu sou ação, mas essa regulação tem que ser mínima. Começar a mexer em preço de corrida, nessas questões que o mercado deveria livremente regular, é um grande problema. Então é preciso de dose certa, Bia.
Herreiro.
Concordo aí com o que o Túlio falou. Evidentemente, o governo brasileiro, mais uma vez, olhando como ele pode atrapalhar um livre acordo entre duas partes, como que ele consegue enfiar o bedelho dele ali e ajustar preços, garantir direitos, né? O que eles sempre falam, vamos garantir direitos, o que na prática a gente sabe que acaba elevando os preços. E quando se eleva os preços, as pessoas buscam menos aquele serviço. Buscando menos aquele serviço, quem sai prejudicado? Ora, os próprios entregadores, os próprios motoristas de aplicativo, que o governo prometeu defender. Todo esse esquema, né, todo o serviço de entregas que vem se popularizando ao longo dos últimos anos, ele está, no geral, funcionando muito bem. É claro que existem falsos nesse caminho, é claro que algumas questões pontuais ali podem ser resolvidas por meio da legislação, mas, ao que tudo indica, é mais uma tentativa por parte da esquerda e do Centrão de se enfiar de uma forma exacerbada, de uma forma exagerada, numa relação que tem sido boa para as duas partes, tanto para as empresas de entrega, como para os próprios entregadores, para os próprios motoristas. A gente não pode deixar com que esses preços se elevem muito. Isso vai ser ruim para o consumidor, vai ser ruim para o entregador, vai ser ruim para a empresa, vai ser ruim para o Brasil como um todo, que já é um país que tem um problema de produtividade muito grande. A gente não pode estabelecer medidas que atrapalhem ainda mais esses índices de produtividade. Eu vejo como iniciativa por parte do governo federal. O que eu vejo são tentativas de interferir demais na economia por meio de canetadas, né? Então, vou acabar com a escala 6x1, direitos trabalhistas aqui e ali, sem ter um mínimo de responsabilidade. Não há uma responsabilidade no sentido de que não há um interesse em saber quais serão os efeitos negativos para a economia. Apenas uma espécie de populismo em ano eleitoral.
Valeu, Lucas Merreiro. Vamos agora com aquela dica importante que a gente sempre traz aqui ao longo do nosso Jornal da Manhã, bem cedinho, que é a dica do PicPay. Terminou. Ó, quando toca o sinalzinho é hora da gente chamar. Terminou em 27 de fevereiro o prazo para que as empresas entreguem aos funcionários o informe de rendimentos, assim como o prazo para que os bancos e corretoras de valores também disponibilizem seus informes. Hoje, o É da Sua Conta, que é uma ação patrocinada pelo Banco PicPay, nos fala mais sobre isso. Acompanhe.
Olá, o assunto de hoje aqui no É da Sua Conta é imposto de renda. Terminou em 27 de fevereiro o prazo para que as empresas entreguem aos funcionários o informe de rendimentos, assim como o prazo para que os bancos e corretoras de valores também disponibilizem seus informes. O período da declaração está previsto para começar em 16 de março e se estende até 29 de maio. As mudanças nas faixas de isenção do imposto começam apenas no próximo ano. Muita gente está com dúvida, porque desde o começo de 2026, quem ganha até R$5.000 não paga mais imposto de renda. Mas a declaração entregue neste ano diz respeito a 2025. Este ano, a única mudança é uma atualização na tabela do imposto de renda. Mas a forma de fazer a declaração é a mesma. Eu gostaria de chamar a atenção para a questão da segurança, porque tem muitos criminosos aproveitando. Essas pessoas fazem contato via WhatsApp, Instagram, e-mail e até por meio de anúncios patrocinados, se passando por contadores ou mesmo órgãos oficiais. Eles prometem aumentar ou acelerar a sua restituição, regularizar pendências, fazer a declaração para você sem burocracia e, na verdade, podem roubar seus dados como CPF, título de eleitor, senha da plataforma gov.br e comprovantes de renda. Eu gostaria, né, de compartilhar aqui uma ideia de nunca compartilhar sua senha do gov.br. Se for contratar um contador, verifique se ele tem CNPJ e registro. E sempre de promessas boas. A minha outra dica é cadastrar a conta do PicPay no sistema da Geral para receber a sua restituição. Porque a conta tem rendimento automático e assim o dinheiro não fica parado desvalorizando. Além disso, facilita também para aproveitar todas as funcionalidades da conta PicPay. Amanhã eu estou de volta aqui no É da Sua Conta, aqui na Jovem Pan.
Valeu, Ale. Obrigado pelas dicas. E essas informações estão sempre disponíveis todos os dias nas nossas edições do Jornal da Manhã. Aproveite. O Tribunal Superior Eleitoral volta a julgar um processo que pode cassar o mandato do governador Cláudio Castro. Vamos então com o Rodrigo Viga, que está no Rio de Janeiro. Conta aí, meu amigo.
É isso, meu caro Cine. Mais uma vez, bom dia para você, para a Bia, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Está sendo retomado logo mais, a partir lá das 18, 19 horas, o julgamento que pode retirar os direitos políticos, né, por 8 anos, representar a cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Esse processo, esse julgamento começou no ano passado. A relatora dessa matéria pediu a cassação, a condenação do governador Cláudio Castro e aliados dele também por conta de suposta irregularidade na eleição de 2022, um pedido de vistas. Agora o processo segue o seu transcurso normal, o seu transcurso natural. Meu caro Cine, a gente andou conversando aqui a colar com as fontes do Palácio Guanabara e é do Cláudio Castro, que venceu aqui no Tribunal Regional Eleitoral essa acusação, essa suspeita de irregularidade em contratações para CEPERJ e UERJ. Mas eu conversando com essas fontes, elas me disseram que a defesa vai se apoiar numa tese da época da Lava Jato. Você vai lembrar muito bem. Domínio do fato final. Qual é o argumento? O governador Cláudio Castro vai dizer o seguinte através de seus advogados: se os líderes, os presidentes de CEPERJ e UERJ não foram condenados, porque ele, o governador do estado do Rio de Janeiro, teria de ser condenado. Agora, o que se fala nos bastidores da política do Rio de Janeiro e também de Brasília? Existe sim a possibilidade da cassação dos direitos políticos do governador Cláudio Castro por excessos aí supostamente cometidos na eleição de 2022, abuso de poder econômico, mas até uma estratégia, postergar protelar ao máximo esse julgamento de Cláudio Castro se candidatar ao Senado Federal, eventualmente ser eleito e diplomado. E existe uma tese que diz o seguinte: uma vez diplomado, mesmo condenado, o governador poderia militar no Senado Federal a partir de 2027. E você sabe que cassação em ano de eleição tem um custo político muito alto, muito pesado. Não sei se o TSE vai querer comprar essa briga. Viu, meu caro Cine?
A gente sabe dos bastidores da política que podem evitar que essas decisões sejam tomadas nesses períodos. Eu quero falar também de um outro movimento, que é aquela filiação Bela ao MDB. Tem novidade sobre isso, Viga?
Ah, tem sim. É uma polêmica danada, né? Quando a gente trouxe na semana passada a filiação de Dado Dolabella ao MDB do Rio de Janeiro para se candidatar ao cargo de deputado federal nas eleições de outubro. Houve uma gritaria danada, principalmente dentro do MDB. O MDB mulher protestou por conta do histórico de Dado Dolabella com justiça, com política, com a polícia, melhor dizendo. E ele agora estava tentando entrar na política via deputado federal pelo MDB do Rio de Janeiro. Todos sabem que ele já foi alvo aí de acusações de companheiros e ex-companheiras de agressões. Diante dessa repercussão negativa, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e o presidente regional do MDB aqui do estado, Washington Reis, decidiram, como se diz aí na rede, né, cancelar, suspender essa filiação de Dado Dolabella, que vai ficar só no sonho de se transformar em deputado federal. O MDB diz que tem um histórico de eleger muitas mulheres, desde 1973 abre espaço para o sexo feminino dentro da legenda, e agora decidiu pelo cancelamento de Dado Dolabella, que acho que na gente já tinha sido cancelado por muita gente, mulheres, homens, homens e mulheres, meu caro Cine.
Valeu, viu, seu Rodrigo Viga? Um abraço para você, até mais.
Continuamos falando de política. O presidente do PSD, o Gilberto Kassab, disse que a escolha do candidato do partido para a presidência nessas eleições vai acontecer antes do dia 15 de abril, data anteriormente prevista. Edine, volta das férias. Já com informações sobre ação, então, concorrer à pública. Afinal de contas, tem uma lista triste. E vai sair alguém, minha xará. Bom dia.
E tem que sair logo, o prazo está ficando apertado, né, Bia? Bom dia para você também, para o Evandro, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Está de um dia chuvoso aqui em São Paulo, como hoje, friozinho, nem parece começo de março, meio já ainda, né? Mas estou de volta. E então, de volta também com esses bastidores de política, porque a ideia inicial do presidente do PSD, Gilberto Kassab, era uma escolha até o dia 15 de abril, ou seja, depois do prazo de desincompatibilização, aquele prazo que a gente fala sempre aqui, é para quem tem um cargo público renunciar para poder concorrer nas eleições de 2026. O prazo é até o dia 4 de abril. E estava prevista, então, essa expectativa de tomada de decisão de Gilberto Kassab para o dia 15 do mês que vem, 15 de abril, ou seja, depois desse prazo. Ele tem que escolher entre Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Ratinho Júnior, governador do Paraná, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. E admitiu, então, em uma coletiva de imprensa com os três presidenciáveis, que vai puxar esse frente agora ainda para março. A gente tem um trechinho dessa fala, vamos acompanhar.
O que nós definimos é que seríamos... teremos a decisão até o dia 15 de abril. Mas como realmente existe já uma exposição muito grande dos três, e os principais líderes do partido, dirigentes e também os três, entendem que é mais saudável e positivo fazer o mais rápido possível, até por conta das questões locais, regionais, isso será feito.
Justamente porque, então, como disse Kassab, cada um em seu estado quer fazer movimentações eleitorais e precisa, então, de uma definição. Eles também já vêm aumentando o número de participações em agendas, principalmente aqui em São Paulo, nas últimas duas semanas, marcando mais presença e aparecendo mais no corpo a corpo, que é importante. definir. Alguns deles, como Eduardo Leite, já deram declarações, inclusive, pressionando por essa antecipação, por essa definição logo. Afinal, então, os três têm possibilidade, até o momento, de concorrer à presidência da República durante a eleição de 2026. A ver, a gente segue acompanhando por aqui. Há uma expectativa, então, de que essa e muitas outras decisões eleitorais saiam até o fim desse mês de março. Bia.
Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações. Caiado, então também Eduardo Leite, Ratinho Júnior. Fica claro, né, Lucas Merreiro, que é uma pressão interna, né, dos nomes que se posicionam como pré-candidatos à presidência da República, porque eles precisam organizar o terreno na casa deles, eleger sucessores ou tentar, portanto, outras movimentações junto ao Estado. Independente do PSD ter força para seguir ou não para um segundo turno com um desses nomes, o resultado do primeiro turno vai impactar em quem será ali o valor desse apoio a qualquer um dos polos, porque a gente sabe que o PSD não está definido se vai para um ou se vai para outro. Dependendo do resultado nas urnas no primeiro turno, tem ali cartas mais pesadas para jogar com os competidores da segunda etapa das eleições.
Bia, olha que loucura, que tristeza que é a política brasileira. Um partido tão grande como o PSD, e a gente não sabe definir ainda se eles vão apoiar eventualmente um Lula ou o Flávio Bolsonaro. Isso não deveria ser claro desde o começo? Um partido não deveria ter um programa ideológico a seguir? Se ele é de direita, se ele é de esquerda, ou enfim, sendo de direita ou de esquerda, se não vai apoiar nenhum dos dois. Mas não, a gente está falando aqui da possibilidade do PSD eventualmente apoiar tanto o Lula como o Flávio Bolsonaro. E aí, exatamente isso o que o Kassab está fazendo agora. Ele está fazendo preço. Já falei aqui várias vezes, o Kassab entende a política, entende o partido dele, o PSD, como um balcão de negócios e não como com um programa com levadas à frente, né? Com ideias de um Brasil. Qual é o Brasil que o PSD quer? Qual que é o Brasil que Gilberto Kassab quer? Ninguém sabe. Isso porque ele simplesmente utiliza do próprio para fazer negócio. E eu não estou falando de negócios ilícitos aqui, necessariamente. Não, eu estou dizendo que ele negocia posições, negocia cargos. É essa forma que ele encara o partido dele. É uma contradição ao dizer que é candidato de direita. O PSD não é um partido de direita. Não é um partido de esquerda também. É um partido do centrão, é um partido do balcão de negócios. É por isso que o PSD no sul apoia o bolsonarismo e no nordeste. Eu tenho a tese de que não. Acho que até agora o que o Gilberto Kassab vem fazendo é essa tentativa de subida de preço, né, do próprio partido. Quando digo subida de preço, eu falo para aumentar o seu poder de negociação, né? Mas que na reta final ele não deve lançar nenhum candidato à presidência, é o que eu imagino. De qualquer forma, eu lamento muito as posições, especialmente do Caiado e do Eduardo Leite, que são governadores sérios, são governadores bem avaliados em seus respectivos estados, mas se colocam, se prestam estão a esse papel agora de ser um chaveirinho do Gilberto Kassab para demonstrar o poder que ele tem com o partido dele.
Inclusive, hoje é aniversário de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Seria um presente, né, ser anunciado como um pré-candidato à presidência da República pelo PSD ou como candidato, já que pré todos eles são. Mas, Túlio Nassa, a gente tem visto nas últimas pesquisas uma avaliação mais positiva em torno do nome de Ratinho Júnior, governador do Paraná. Você entende que, se fosse haver uma escolha, essas últimas pesquisas pesariam na decisão de Gilberto Kassab? E você também enxerga esses governadores como chaves do PSD?
Olha, Evandro, não como chaveirinhos, mas eu diria que como peões num jogo de xadrez, né, cujo grande articulador é Gilberto Kassab. Agora, Gilberto Kassab parece que está seguindo aquela letra, né, de Geraldo Vandré. Quem se recorda na época da ditadura que ele falava: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Grande personagem da cultura brasileira que diz que hoje troca de mão, então não sabe se é de direita ou de esquerda. Mas o fato é que Gilberto Kassab precisa definir o quanto antes o seu candidato. Mais do que escolher entre um ou outro, é definir logo. Por quê? Porque existe um brasileiro polarizado que não vota. E nem no Bolsonaro, sobretudo no primeiro turno. E quem quer ir ao segundo turno precisa aglutinar o voto desse eleitores. E precisa lançar logo a candidatura, precisa de popularidade. Esse balão de ensaio aconteceu aqui na eleição da Prefeitura de São Paulo, onde o Ricardo Nunes, o prefeito, conseguiu concatenar entre ele esse terço de eleitores. Por essas e por outras, é preciso correr no tempo. Agora, não existe só a candidatura do PSD. Existem outras candidaturas ali de primeiro turno que podem subir, que podem ter essa ascensão. É um jogo político, meu caro. A política é a arte do possível.
Sabe que é interessante perceber as características de vocês assim ao vivo, né? Vem o Lucas Merreira e fala: esses governadores são todos os chaveirinhos do Kassab. Aí vem o Túlio Nassa com os seus livros ao fundo e diz: são peças nesse jogo de xadrez, né, Lucas Merreiro?
O Túlio é mais elegante do que eu, essa é a verdade.
A gente se complementa, elegância e contundência.
Ah, isso.
Ah, que momento perfeito.
Olha, você vê como é que é uma pessoa bem preparada para escapar das frias que eu coloco aqui, né? Obrigado, meus amigos. Até já chamo vocês.
Vamos também agora com os destaques e informações. Tempo. Principalmente para em alerta no país. A Paula Nobre já chega e eu já sei que com informação específica de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro também, ou dessa vez está fora da frente aí dos temporais?
Não, tem temporal para o Rio de Janeiro hoje também. A gente vai falar sobre essa condição de chuva forte em praticamente toda a região sudeste do Brasil. A gente está falando sobre vários sistemas que estão atuando sobre a região sudeste, sobre todo o Brasil, aliás, porque tem chuva do Paraná passando por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e passando pela região centro-oeste. Vocês os alertas para nós conferirmos juntos o que deve acontecer. Seu alerta aqui até quarta. Mas até chuva, não dura só até quarta. Até sexta-feira tem condição de chuva forte também. Mas por enquanto o alerta da Defesa Civil é esse. Olha só, boa parte do estado de São Paulo, quase todo o estado em alerta. Áreas do oeste paulista em alerta máximo. Presidente Prudente, Araçatuba, Marília e Bauru na rota dos temporais de hoje. É chance de chuva forte. O tempo fica bastante nebuloso nesta terça-feira. Áreas também, litoral aqui norte de São Paulo, São José do Santista, litoral sul, região de registro, também com chance de chuva muito forte para hoje. A própria capital paulista, a temperatura quase não sobe nesta terça-feira. Na casa dos 22, 23 graus e tempo mais fechado mesmo. Chance de chuva a qualquer hora do dia. Tem alerta também para Minas Gerais. Olha só, você que está em Minas Gerais, muita atenção. Chuva forte em praticamente todo o estado mineiro. Até 100 milímetros por dia até amanhã. Central Mineira, região do Vale do Jequitinhonha, oeste de Minas Gerais, sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Vale do Rio Doce, Zona da Mata Mineira, mais um. A gente chama atenção.
De novo.
Nosso mapa de chuva mostra outras áreas onde tem chance de chuva também. É o mês de março aí, começando
todo,
com muita chuva em praticamente todo o Brasil. São muitos sistemas que estão com chance de chuva forte desde Norte por Rio de Janeiro e áreas do Espírito Santo também. No Espírito Santo, Vitória, tem sol hoje, mas tem chuva durante a tarde. Gerais também, boa parte aqui do território, das áreas da região centro-oeste do Brasil nessa condição. Nordeste do Brasil, a chuva diminui, mas ainda tem pancadas de chuva mais fortes sobre o Maranhão, Piauí e Ceará. Atenção. E na região norte, Manaus, atenção. E atenção ao Acre também, a chance de chuva forte. E onde não chove hoje, você que está mais ao sul do Rio Grande do Sul, tem sol, temperatura sobe um pouquinho também nessas áreas, mas não tem chuva. Somente essa área dos temporais nesta terça-feira. As nossas temperaturas, elas quase não sobem no dia de hoje. Elas ficam mais baixas na região centro e sul do Brasil, com máxima de 22 graus apenas aqui na capital paulista. E ainda, a gente ainda está no verão, é, viu, Beatriz?
Até dia 20.
32 graus em Cuiabá e faz um calorzinho, 29 em Campo Grande, 28 graus em São Luís. BH quase não sobe a temperatura, com máxima de 26 graus para hoje.
É interessante esse mapa dos contrastes nas temperaturas, né? Enquanto a gente tem cidades mais ao norte do país enfrentando calor de 30, ao sul e sudeste 26, 22 graus em pleno verão de 2026. É aquela mudança gradativa, né, que você já estava explicando, do verão para o outono.
Exatamente, e vem mais chuva por aí, a gente vai continuar falando sobre isso. Até sexta-feira, muita atenção São Paulo e Minas Gerais, porque a chuva vai ser forte.
Perfeito, até daqui a pouco, Paula.
Até mais, tchau.
Vamos falar um pouquinho de economia agora. A União Europeia teme que o choque inflacionário global, a guerra no Oriente Médio continue por muito tempo, traga esse tipo de consequência. Vamos então com o nosso Alan aí, Gani.
Evandro, olha só. é importante a gente entender por quê, né? Como que se dá esse efeito em cadeia? Então, eu gosto de pegar o exemplo da agricultura. Olha só, se sobe o petróleo e sobe o gás, o que acontece na agricultura? É tratores. Uhum. Tratores, você precisa do quê? Óleo diesel.
Não bem esses tratores, tá, não gente? Ele apontou esses tratores, não são tratores que lançam mísseis, tá?
Exatamente.
Tratores ali que, né, andam sobre o campo e ajudam os produtores rurais.
Muito bem. Aí, Evandro, olha só, eu tenho tratores e esses tratores precisam de óleo diesel. Uhum. Eu preciso de colheitadeiras também, que também precisam de óleo diesel. Então, é tudo derivado de petróleo. A agricultura precisa de fertilizantes. Para você ter o fertilizante, você precisa de gás natural. Então, aumentando o petróleo e o gás natural, o que, que acontece? Sobe o preço do alimento. Subindo o preço do alimento, lá no supermercado ficou mais caro. Restaurantes sobem os preços. Afinal de contas, o alimento também está mais caro para o restaurante. Os hotéis, né, todo o turismo por conta disso também encarece. Então, olha o efeito em cadeia. Eu trouxe aqui apenas um setor, o setor da agricultura. Eu posso levar este exemplo para o setor industrial. Então, sobe o petróleo, sobe gás natural, encarece processos industriais. Encarecendo processos industriais, evidentemente que, por exemplo, a geladeira, o carro que você consome chega mais caro. Então, essa é a preocupação justamente da Europa, né, de que ocorra um choque global. Não à toa, choques do petróleo trouxeram invariavelmente inflação e recessão.
É, porque vai mexendo com a economia de todos os países. Vocês perceberam o tom bem didático e professoral que o nosso Alan Gani utilizou aqui, né? Uhum. Praticamente dando uma aula para todos nós. E aí ele faz em situação, ele vai te fazendo pequenas perguntas. Caso vocês não saibam responder, só falem óleo diesel. Porque tudo vai ter a ver com óleo diesel. Então, fez uma pergunta? Óleo diesel. Não sei o quê? Óleo diesel. No fim das contas, você vai chegar na resposta certa, né, professor Alan Gani?
É isso aí. Com certeza, nota 10.
Depois da prova, né? Olha, a Polícia Federal está investigando uma trend nas redes sociais, que são esses vídeos que vão virando moda e todo mundo vai fazendo, que viralizaram, mostrando homens simulando agressões contra mulheres, caso elas neguem um pedido de casamento. Danúbia Braga, com as informações ao vivo, a gente sabe que tem piada na internet, Danúbia, que a gente compartilha, dá risada e se diverte, mas algumas passam dos limites. E não é mimimi, é simplesmente a de discursos que fomentam a violência contra as mulheres. Inacreditável, Danúbia, a gente falou tanto nos últimos dias sobre aumento de violência, de feminicídio, e agora isso também vira piada nas redes sociais.
Exatamente, o que não é piada, né, na verdade, não deveria nem ser trend, então não tem razão de existir um vídeo desse, em que você incita o crime, a misoginia. Então, a gente, por sinal, a Jovem Pan decidiu não exibir esse tipo de vídeo, esse tipo de trend, nem para exemplificar o que está circulando na internet, uma vez em que a gente não compactua nem um pouco com esse tipo de vídeo de violência contra a mulher. Então, não tem por que nem mostrar, nem exibir, dar mais engajamento para esse tipo de crime monstruoso e bárbaro, que é você incitar um pedido, mostrando ali, simulando um pedido de casamento, em que eles ajoelham, como se estivessem com o anel na mão. E se a mulher disser não, aí você vê diversas imagens, eles fingindo que estão simulando, né? Socos, chutes, cotovelada e até facada na mulher que disser não em caso de um pedido de casamento. Com isso, então, a Advocacia Geral da União, a AGU, pediu para que a Polícia Federal investigue esse tipo de trend que tem circulado principalmente no TikTok, na internet, investigando esses usuários que estão aí propagando esse tipo de violência. Os vídeos se espalharam rapidamente nas últimas semanas e com isso esse pedido, então, por parte da AGU. Segundo a AGU, 4 perfis é que começaram, deram origem a esse trend de incitando crime contra a mulher. E aí, segundo a AGU, a circulação sistemática de conteúdo misógino em plataformas digitais representa ameaça concreta aos direitos fundamentais das mulheres. Por isso, a Polícia Federal investiga esse tipo de trend. Nas redes sociais, os responderam, então, por feminicídio, ameaça, lesão corporal e violência psicológica contra a mulher. Nós entramos em contato com a Polícia Federal para saber como que vai se dar essa investigação, passos, o que já avançou, mas ainda não tivemos nenhuma resposta. Fato é que a AGU, então, fez essa provocação, esse pedido de investigação para a Polícia Federal e, é claro, um assunto mais do que delicado, importante e que nós, jornalismo da Jovem Pan, vamos seguir acompanhando. Volto com vocês.
Muito obrigada, Danúbia, pelas informações. Nós sempre atentos, né, aos dados de violência, ao combate à violência. Isso também passa pelas discussões, sim, nas redes sociais, já que são canais que alcançam muitas pessoas. E quando a gente vê, né, Evandro, esse tipo de trend, de discurso sendo replicado com um tom de humor, com um tom de piada, não é mimimi, não é mimimi, não é, é simplesmente aqui uma reclamação vaga. A gente está falando de uma cultura que vai fomentando a agressividade e a violência contra as mulheres.
Tanto não é mimimi que a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as condutas dessas pessoas aqui no Brasil que fizeram postagens para entrar nessa trend em que elas utilizam de violência e misoginia. E também há uma apuração que é feita sobre a possibilidade de derrubar perfis que provoquem esse tipo de situação. Então, inclusive, há necessidade de discussão que acontece na Câmara dos Deputados para a criminalização de jovens, de homens que utilizem essas camadas da cultura red pill, de misoginia, de violência contra a mulher, para fazer publicações e propagar esse tipo de conteúdo na rede social. Não é nada essa história, mesmo que não houvesse apurações nesse sentido.
O combate à violência não passa só por leis, mas por mudanças de pensamento. E por isso a gente fala sobre esse assunto aqui no Jornal da Manhã. 8 horas e 46 minutos.
Repita.
8h46.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tem a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em lugares.
A Prefeitura de São Paulo fez o maior conjunto de obras da história em locais onde havia enchentes. São 9 grandes reservatórios, como o Piscinão Aricanduva e outras 745 obras, como canalização e contenção de córregos por toda a cidade. E o trabalho não para. São 8 novos reservatórios e mais 150 obras contra enchentes em andamento. Nos últimos 5 anos, foram investidos mais de 10 bilhões de reais, superando os 18 anos anteriores. Prefeitura de São Paulo.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar. Não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora 2026, Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
49 minutos.
Repita.
8h49 da manhã.
A CPI do crime organizado protocolou um recurso contra a decisão do Supremo Tribunal Federal para garantir o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro. A decisão da Suprema Corte foi tomada pelo ministro André Mendonça, que entendeu que o comparecimento de Vorcaro não era obrigatório. O presidente da comissão, o senador Fabiano Contarini, afirmou que a comissão pode o depoimento do dono do Banco Master nos próximos dias. Mas não é só a CPI do crime organizado que aguarda um depoimento de Vorcaro. Tem a CPMI do INSS e também a Comissão de Assuntos Econômicos que querem ouvir o banqueiro. Inclusive, o presidente do INSS, o senador Carlos Viana, afirmou ser uma questão de honra que Vorcaro compareça à comissão. Vamos entender.
Vorcaro é uma questão de honra para a presidência, para mim, que ele venha como um cidadão que tem que dar declarações. Ele não vai ser ouvido em sessão secreta, em sessão sigilosa, nada disso. O que eu pretendo é que o Supremo Tribunal Federal nos dê o direito de trazê-lo como determina a Constituição e as leis que regem a CPMI, que ele venha à CPMI como uma pessoa que tem muito a esclarecer esse país. Estando em Brasília preso, facilitem muito, porque aí não tem mais polêmica de jatinho, de advogado, não tem mais problema de avião da Polícia Federal à custa do dinheiro público, ele já está aqui. É só uma questão de nós conseguirmos, junto ao ministro André Mendonça, a autorização para que ele venha.
Se ele for até a CPMI do INSS, já ficou acordado nos bastidores que só vai falar sobre o INSS, não vai entrar nas outras esferas da fraude envolvendo o Banco Master. E aí todo mundo quer puxar para dentro da... Daniel Vorcaro, seja a Comissão de Assuntos Econômicos, do INSS, aquela que investiga o crime organizado. Ô, Túlio Nassa, por que que ninguém, de fato, desengaveta aquele interesse público de, então, colocar de uma vez em andamento uma CPI ou CPMI do Banco Master e unificar todas as investigações que envolvem Daniel Vorcaro?
Essa é a pergunta de R$1 bilhão, porque agora a gente não fala mais em milhão nesses escândalos, né? A gente tem que falar de bilhão. Ora, existe ali um sistema, infelizmente, que protege essas estafas. Um desses está exatamente na competência para instaurar essa CPI ou CPMI, que é da presidência do Senado ou da presidência da Câmara. É preciso reformular isso, é preciso que a instauração da CPI ou da CPMI seja de acordo com a qualidade entre os deputados. Não é possível que, depois de tantas assinaturas, isso fique parado na mão da presidência e ainda mais fazer político para liberal não conforme alguns interesses. É preciso reformular isso. E eu tenho uma visão, Bia, muito peculiar, eu acho, que eu sou a favor das CPIs ou CPMIs, porque eu não acho que elas acabam sempre em pizza, porque o papel delas não é uma investigação técnica, mas é retroalimentar a pressão das ruas sobre os políticos. Evidentemente que se não houvesse a pressão das ruas, a operação Abafa seria muito mais facilitada. Eu vou lembrar aqui do caso do presidente Collor, que foi impeachment, na verdade ele renunciou antes do seu impeachment, fruto de uma CPI. Ele não foi condenado pela justiça, foi o parlamento que levou a sua deposição. Por essas e por outras, eu sou a favor da CPI, mesmo com os problemas políticos que ela tem.
Porque isso já está difícil, né, Lucas Merreiro? Convocar o Daniel Vorcaro uma vez, imagine três.
Pois é, Evandro. E isso mostra o nível do envolvimento de uma figura como Daniel Vorcaro, como ele parasitou em toda a estrutura institucional brasileira, em todos os âmbitos possíveis, em todos os espectros políticos possíveis. Daniel Vorcaro estava lá negociando interesses escusos, né? Articulando para favorecer o seu banco corrupto, se infiltrando até mesmo em setores do judiciário, o que é verdadeiramente assustador. O fato dele ser chamado para três CPIs diferentes mostra que o nível de envolvimento dele com a política brasileira era gigantesco. Não há escândalo no Brasil hoje que seja descoberto e que Daniel Vorcaro não tenha se envolvido. A gente viu quando saiu, obviamente, devolvido. Aí veio a operação detectou ali fundos de investimento geridos por do PCC, né, geridos na Faria Lima. Daniel Vorcaro também tinha um suposto envolvimento. Aí vem o escândalo do INSS. Daniel Vorcaro também tem seu nome carimbado lá. Poxa, me parece fazer muito sentido que ele seja convocado em todas essas CPIs, porque o envolvimento, o suposto envolvimento criminoso dele, temos que falar assim, afinal não foi condenado em última instância ainda, né? Mas esse suposto envolvimento criminoso era muito profundo. E o ministro André Mendonça, o Supremo Tribunal Federal, tem que entender que não há nenhum tipo de violação a direitos fundamentais ao se obrigar que o investigado compareça nesses depoimentos. Ele tem que comparecer. Ele não pode ser obrigado a responder todas as perguntas. Isso realmente seria ilegal, né? O investigado, a pessoa que está sendo investigada, ela não é obrigada a produzir prova contra si mesmo. Ela não é obrigada a responder a todos os questionamentos, diferente da testemunha, né? A testemunha tem que falar, tem que responder tudo e tem que responder com a verdade. Mas o investigado não. Agora, ele tem que, no mínimo, comparecer nessas CPIs, comparecer nesses locais, para que ele seja confrontado com as perguntas. Isso é importante, sim.
Olha, aqui ao longo das programações das nossas edições do Jornal da Manhã, a gente vai começar a falar muito sobre as pesquisas locais, que mostram as disputas a governos de estado. E a recente pesquisa feita pelo Instituto Paraná, referente à disputa ao governo do estado do Maranhão, mostra o atual prefeito de São Luís, Eduardo Braide, liderando a corrida eleitoral deste ano. Vejam que ele aparece ali, ó, com 34,6%. Mas se a gente levar em consideração a margem de erro, eles se aproximam bastante. Ele e Orleans Brandão, que é o atual secretário de Assuntos Municipalistas. Depois vem Laésio Bonfim, do Novo, com 16,1%, Felipe Camarão, do PT, com 6,9%, não votariam em ninguém, Branco, 1,4%, e também, acho que ali seriam não sabem ou não responderam, 5,7% dessa pesquisa do governo de Maranhão.
Nós também temos os detalhes e um eventual segundo turno entre os principais candidatos ali na pesquisa do primeiro turno. E a gente continua vendo aqui Eduardo Braide, que é atual prefeito de São Luís, liderando nesse levantamento. Ele que apareceria ali do PSD com 47,3% das intenções de voto. E o Orleans Brandão com 39,1%, ele o candidato do MDB, inclusive o presidente estadual da sigla. Nenhum branco ou nulo, 7,7%, não souberam ou não responderam, preferiram não responder, quase 6% dos entrevistados. Para essa pesquisa, foi utilizada uma amostra de 1.300 eleitores em 52 municípios. A amostra representativa em 10%, 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos nos resultados gerais. Essa pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número 00634/2026.
Vamos agora para Minas Gerais. O atual governador de Minas, Romeu Zema, disse que PSD e PL podem andar juntos no estado no próximo. Vai falar dessas movimentações. Conta aí, meu amigo.
Cine, a relação do governador de Minas, Romeu Zema, com o PSD se densificou principalmente depois da filiação de Simões ao partido comandado por Gilberto Kassab. O Matheus Simões, ele era também do Novo. Ao mesmo tempo, lideranças do PL já indicaram que veem Zema como um possível aliado nacional. Integrantes do partido chegaram a mencionar o nome do governador como potencial vice, inclusive em uma chapa encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto. No entanto, Zema diz que não recebeu propostas formais em troca de apoio político. E o governador declarou que a prioridade do seu grupo é a eleição de Matheus Simões para o governo aqui do estado de Minas Gerais. Ele diz que, inclusive, dentro aqui de Minas, o PSD e o PL podem caminhar de fato junto, ao comentar a possibilidade de uma convergência entre ambas as siglas aqui no estado. O Zema também diz que está confiante no desempenho do vice-governador na disputa estadual. Segundo ele, a candidatura de Matheus Simões pode ampliar o apoio, mesmo se União Brasil deixar de integrar essa base de Matheus Simões e lançar o nome de Rodrigo Pacheco, candidato de Lula ao governo do estado, ao Palácio Tiradentes, aqui no estado de Minas Gerais. No entanto, é importante a gente olhar de que um setor do PL aqui no estado de Minas Gerais que é um candidato próprio na disputa para a eleição de outubro deste ano. Tem uma parte do PL, uma ala do PL aqui em Minas, que não tem muito interesse em apoiar Matheus Simões. Em especial porque o Matheus Simões ele está com dificuldade de decolar nas pesquisas eleitorais. Então esse é um ponto que chama bastante a atenção e que gera uma certa preocupação. Para o Senado, o Zema também já declarou apoio ao pré-candidato Marcelo Aro, que inclusive integra o seu governo. Ele é do Progressistas, ele é do PP. Já colocou o nome à disposição, inclusive em meados do ano passado, e deve ser de fato o nome de Zema aí para o Senado. O Zema diz que a segunda vaga para o Senado ainda não foi definida, ainda não foi decidida. E sobre ainda Matheus Simões, o Zema, ele diz que começar a campanha com números pequenos não o preocupa. Que ele tem essa tendência aí, e com o histórico dele mesmo, que começou com números muito baixos nas pesquisas aqui, quando se candidatou pela primeira vez ao governo de Minas, de conseguir alcançar, de lograr êxito com o resultado final. A gente continua acompanhando e essas articulações do estado de Minas Gerais, tanto de Matheus Simões quanto do próprio governador Romeu Zema, que dentro dos próximos dias irá renunciar ao cargo para concorrer a presidente da República.
Rede Jovem Pan.
8 horas. Opa, 9 horas da manhã. Relógio virou.
Relógio, repita.
9 horas da manhã.
Esportes.
Nesta terça-feira, o Santos enfrenta o Mirassol, jogando fora de casa pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá Neymar à disposição para este confronto. O camisa 10 e capitão do Santos treinou normalmente com o grupo na manhã da última segunda-feira, mas sentiu um leve desconforto no joelho esquerdo e pediu ao técnico Vojvoda para não ser relacionado para o confronto, pensando, claro, no clássico de domingo diante do Corinthians na Vila Belmiro. Neymar entende que neste momento não está 100% fisicamente e poderia sofrer uma nova lesão caso entrasse em campo. Com isso, o Neymar é desfalque do Santos para este confronto. Azar do técnico Carlo Ancelotti, comandante da seleção brasileira, que estaria no estádio Maião para justamente acompanhar Neymar, que está na sua pré-lista, pensando nos amistosos da seleção brasileira ainda neste mês de março.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque eu tô participando.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia Time de Esportes do Rádio Brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito. Loja 100.
A Gol anuncia seu próximo destino, o mundo. Começando por Nova York, voe na nova classe business insígnia com maior conforto e deguste a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Há dias em que a gente...
O verão chegou e o calor não dá trégua. Mas na Adias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JOVEMPAN5 no site adias.com.br ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer.
O Morning Show é para comentar, é para rir, é para discordar e para seguir a conversa. No Morning Show, de segunda a sexta, 10 da manhã, na Jovem Pan.
9 horas e 3 minutos.
Repita.
9 e 3 da manhã. O advogado da vítima de estupro coletivo no Rio de Janeiro denunciou agressão verbal vinda do pai de um dos acusados. O Rodrigo Viga tem os detalhes, como foi a agressão, Viga, ou seja, tentando defender os filhos, mas também cometendo novos erros. A gente está sem o áudio do Rodrigo Viga e E a gente daqui a pouquinho restabelece a conexão com o Rodrigo Viga para falar sobre esse assunto envolvendo então um abuso coletivo jovem que aconteceu no Rio de Janeiro. Os quatro rapazes que aparecem na imagem é o Bruno, o Vitor, o Matheus e o João, já foram identificados e localizados pela polícia. O menor, que seria o mentor, a pessoa que teria organizado esse crime, também já se apresentou. A gente lembra que, por ser menor de idade, ele não foi identificado. E as imagens que contribuíram para essa investigação mostram justamente o momento em que esse adolescente chega com a garota até ali um apartamento, no local onde ela teria aceitado ter um encontro com ele, mas acabou agredida e sofrendo agressões pelos outros quatro rapazes que estavam naquele estabelecimento. A gente teve também informações de que eles até chegaram a comemorar em gravações de vídeo na sequência, que rodaram pelas redes sociais, o fato que tinha ocorrido. A jovem buscou a polícia, prestou queixa e os rapazes se apresentaram, todos eles, portanto, identificados e devidamente qualificados nesse processo. É um caso de grande repercussão, porque a gente está